Fala galera, começando mais um Telecast, eu sou o Celso Chigami, estou aqui com Cássio Cardoso e Rodrigão Carvalho nas picapes para a gente analisar o empate por 1-1 entre Fluminense e Bahia, jogo disputado no Maracanã, válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, né? O Bahia que empatou o jogo ali na reta final, segundo tempo, o Bahia fez uma partida bastante competitiva, eu diria, com Edgar Júnior fazendo um gol que no tira-teima, tira-teima, olha aí, deu para a gente ver que ele estava com um pezinho de impedimento, mas aquele impedimento de transmissão mesmo, né, com pausa, com linha para a gente ver, e com um jogo onde o Fluminense abriu o placar com mais um golaço desse menino Pedro, que acaba sendo a grande revelação do Campeonato Brasileiro. Não vou me esticar muito aqui não, que a gente vai trocar essa ideia aqui com o Cássio Cardoso, mas Cássio, dá para a gente dizer que o torcedor do Bahia, ele sai com imagem positiva não somente pelo fato de ter empatado no fim, que sempre dá aquela ideia de pô, empatou no fim, o empate sai com gosto de vitória e para quem estava perdendo sai com gosto de derrota. Mais do que isso, o Bahia fez uma partida competitiva, né? Os números mostram isso, o Bahia com mais posse de bola que o Fluminense, apesar de ser esta a tática do Fluminense, a gente vai falar sobre isso também, mas a sensação que a gente tem é que o torcedor do Bahia ele sai animado para as próximas rodadas, né? Por ver o estágio que o time está alcançando, né?
Grande abraço, Celso. Um grande abraço, Rodrigo. E a todo mundo que está acompanhando a gente no Telecast. Pois é, Celso. O torcedor do Bahia, eu penso que ele sai até com uma ponta de frustração. Porque durante a partida percebeu que era um jogo que o Bahia poderia vencer. E o Bahia ainda não venceu fora de casa. Mas existe assim, uma percepção também da coisa do copo meio cheio que você percebe, primeiro, o Bahia estancou a sangria, né, de derrotas fora de casa, já é o segundo jogo seguido, longe de Salvador, que o Bahia consegue pontuar. O Bahia chegou a uma invencibilidade de 6 partidas na Série A, e isso também é algo que acaba dando uma confiança para o time. Enderson Moreira não perdeu fora de casa, os 2 jogos foi com ele, e o Bahia, desde que voltou do pós-Copa, conseguiu se impor diante de todos os adversários, onde quer que jogasse. Então isso faz o torcedor ter um pouco de, vamos dizer assim, de otimismo. Pode ficar um pouco frustrado com o resultado, mesmo com o empate saindo perto do final, mas até pelo que o Bahia mostrou em alguns momentos, algumas chances que teve, mas olhando para o horizonte, primeiro que vai dormir fora da zona, segundo que vê o time ter uma postura mais competitiva, mesmo fora de casa. E a gente pode fazer um recorte, de fato, de que o Fluminense, após abrir o placar, deu terreno ao Bahia. Mas esse recorte, ele não consegue ter tanta pertinência se o discurso for o Fluminense deu terreno ao Bahia, quando a gente vai para antes do gol do Fluminense. Quando o Bahia fazia um jogo melhor. O Bahia tinha mais volume, o Bahia, com o lado esquerdo, promoveu a estreia do Paulinho, o jogador que veio do São Bento, lateral esquerdo, foi muito bem. Fez um jogo bem participativo, de ir ao fundo, com intensidade, com força. O Zé Rafael, o Vinícius participando bem. Então, assim, o Bahia teve um desempenho, antes do Fluminense abrir o placar, melhor que o do Fluminense. E isso não foi o Fluminense que cedeu o terreno ao Bahia, porque o Fluminense jogava em casa, né? A partir do momento que o Fluminense fez 1-0, e aí a gente tem que destacar que primeiro, Matheus Alessandro, um jovem talento, um jogador para quebrar a linha, assim, com uma facilidade incrível. Ele, com certeza, Bruno, lateral direito do Bahia, vai ter pesadelo com o Matheus Alessandro hoje. Deitou e rolou. E deu um passo para Pedro, e Pedro de fora da área, rapaz. A gente olha para Pedro assim, acha que centroavante, grandão, homem de referência, mas ele tem muita categoria. Muita mesmo. E o gol dele foi de um gol de muita categoria. Teve o espaço que o Lucas Fonseca deu ali, talvez tivesse que diminuir aquele terreno, mas o fato é que Pedro bateu na bola com muita categoria, fez 1-0.
Sapatada, é uma sapatada de raríssima felicidade. A assistência que ele deu, no segundo tempo, de calcanhar por cima, com nojo. Com nojo, pô. Pelo amor de Deus, pô.
De novo em cima.
Vai ter pesadelo, de fato. E o pior, pô, que você tem uma câmera atrás dessa assistência dele, que mostra como o Pedro ele dá o passe, e ele já fica esperando, ele já vai andando em direção ao meio de campo, com o que já foi a minha parte, eu já fiz. Faz o teu aí, boy.
E ele já tá já tava meio cansado, né? Ele deixou o Matheus Alessandro de frente pro gol. Ele
Pois
chutou,
é,
acabou
pô.
chutando a esquerda de Anderson. Foi uma grande chance do Fluminense no segundo tempo, foi esse lance. Mas o
E
que.
aí, minutos depois, o Bahia empata,
Veio o
né?
empate. Veio o empate. E o empate no momento em que o Bahia já vinha perdendo um pouco do fôlego, né? O primeiro tempo do Bahia foi melhor que o segundo. Aliás, os dois times, né? O Fluminense terminou vencendo o primeiro tempo 1-0, mas o Bahia chegou, o Zé Rafael ia fazer um golaço. Júlio César fez uma defesa incrível. Foi buscar uma bola na gaveta, teve Vinícius cabeceando dentro da área. O Bahia chegou com a oportunidade. O Fluminense também chegou, incomodou a zaga do Bahia. Primeiro tempo, os dois times fizeram um jogo melhor. O segundo tempo foi uma coisa mais morna. Mas começou a ficar um pouco mais agitado do meio para o final. Teve uma chance boa com o Gilberto, pouco antes de sair. E aí vem algumas coisas também, Celso e Rodrigão, que é bem curioso, né? O Enderson Moreira fez uma alteração absolutamente impopular. Ele tirou o Gilberto. Isso, não, ele não só tirou o Gilberto da partida para colocar o Elber, lembrando que Regis e Marco Antônio não foram para o Rio de Janeiro, né? O Regis suspenso, Marco Antônio se machucou no jogo contra o Palmeiras, e é uma preocupação em saber se é uma lesão que tem alguma relação com a lesão do tornozelo que ele teve antes, que deixou ele muito tempo parado, ou se é uma nova. O fato é que ele não foi. Mas enfim, Elber foi para o jogo e todo mundo imaginava que o Enderson Moreira fosse tirar o Edgar Júnior, que não fazia um bom jogo, né? Não fazia um bom jogo. Ele tirou Gilberto, deslocou Edgar Júnior para a função de referência, e eis que quem empata, né, seu 40º gol com a camisa do Bahia, Edgar Júnior faz o gol de empate aos 38 do segundo tempo. É um resultado que, para mim, é justo, porque se de um lado o Bahia teve mais volume, o Bahia chegou, principalmente no primeiro tempo, com muita força e com muita qualidade, o Fluminense também teve dois jogadores que foram muito bem. Na verdade, até três. Acho que o Júlio César, o goleiro, fez um bom jogo. Mas o Pedro e Matheus Alessandro, sempre que a bola caía para aquele lado, eles conseguiam construir. Eles conseguiam fazer o Fluminense evoluir. E isso deve ser ponderado. Agora, engraçado que a gente consegue ter um termômetro da imposição do Bahia no jogo quando a gente percebe que o Marcelo Oliveira, técnico do Fluminense, fala que o resultado foi justo porque o Bahia jogou bem. Se ele achou que o resultado foi justo, a tendência é que ele esteja achando que, na verdade, ele poderia ter levado um fumo, né? Porque normalmente o técnico puxa pro lado dele, né? Não, o time foi bem, a gente podia ter caprichado e ele.
É um fuminho, é um fuminho.
Não é isso? Quando você
É
percebe,
verdade, é verdade.
quando você vê um técnico dizer assim: olha, o time adversário foi bem, o empate é justo, você jogando em casa, é porque viu que a casa podia cair. Então, tudo isso, Celso, pesa muito pro resultado ser encarado de forma positiva, mas. Além do resultado, para mim, o que o torcedor talvez esteja encarando de forma mais positiva seja o Bahia ter se mostrado mais uma vez competitivo fora de casa. Esse, para mim, talvez, e para a maioria da torcida, seja o ponto que mais vale, apesar do ponto na tabela ser valioso, mas o ponto que mais vale ainda seja o Bahia está mostrando a evolução nas mãos do Enderson Moreira, se
E
mostrando um time
consistência,
competitivo fora
né?
de casa. Exatamente. É um time que toma gol todo jogo, mas é um time que está fazendo gol fora de casa. O Bahia, antes do Enderson, não tinha feito um gol fora de casa. Agora jogou duas partidas, fez dois gols. Então, assim, há um processo de evolução. E os dois jogos fora de casa, o Bahia poderia ter vencido pelo que o jogo se apresentou. Então, tudo isso faz o torcedor sentir uma confiança de que o time, que estava na zona do rebaixamento até os 38 do segundo tempo, empata o jogo. Depois o Sport acabou empatando também com a Chapecoense. Ainda ajudou o Bahia a subir mais uma posição. Então, o Bahia termina a rodada no jogo fora. Na colocação que começou e com um desempenho que dá uma inspirada de confiança. Então, eu vejo que o torcedor do Bahia sai, talvez um pouco frustrado porque viu que dava para ganhar, porém mais feliz que frustrado pelo ponto que conquistou e pelo desempenho do time.
Companheiro, eu estava dando uma olhadinha aqui na caminhada do Bahia aqui nessa temporada e a gente vê que o Bahia ele vinha de quatro confrontos consecutivos em casa, né? Pegou Vitória e Atlético Mineiro pelo Brasileirão.
Isso.
Nesse intervalo, enfrentou entre um e outro, enfrentou o Cerro pela Copa Sul-Americana e
Isso.
depois do Atlético Mineiro, o Palmeiras pela Copa do Brasil. Né?
Isso.
Foram quatro confrontos consecutivos, portanto, em seus domínios. Qual o peso disso para o ajuste do time?
Olha, Celso, eu penso que é muito importante que o Bahia se sente à vontade na Fonte Nova, né? Se a gente lembrar o que provocou a queda de Guto Ferreira, eu penso que mais do que os resultados em casa, era o desempenho fora, não só os resultados. Desempenho mais resultado. E o Bahia manteve com o Enderson Moreira, não de cara, né? A gente percebeu que o Enderson Moreira teve dificuldade com o modelo de jogo dele em casa nos primeiros jogos, na final da Copa do Nordeste mostraram isso. Mas esses quatro jogos que o Bahia fez em Salvador, os quatro o Bahia foi melhor. O Palmeiras, foi um jogo que o Palmeiras no início, até os 20 minutos, teve chances de matar a classificação. Não há a menor dúvida disso. Mas a partir do momento que o Bahia encaixou o jogo, o Palmeiras sentiu muito. E é curioso que o Felipe Melo valorizou isso. Depois do jogo, fez o Bahia, fez um bom jogo. Ou seja, para valorizar o empate do Palmeiras. Então, e o Palmeiras é uma equipe poderosa. A gente não precisa, né, dispensa apresentações. Seria normal que o Palmeiras fosse melhor que o Bahia em casa. Então, eu encaro que não só os jogos, mas os resultados que vieram com esses jogos são resultados aceitáveis. O empate com o Atlético Mineiro, que foi ali com aquela emoção no finalzinho, mas uma goleada no clássico contra o Vitória, um triunfo tranquilo contra o Cerro do Uruguai pela Copa Sul-Americana, poderia ter sido mais. E esse empate com o Palmeiras, que é muito poderoso, mas que o Bahia mostrou competitividade, teve duas chances ali que podiam de repente mudar a história do jogo. Penso que isso alimentou uma confiança do Bahia, numa sequência, né? E sem dúvida que quando você tem umas sequências pontuando, fazendo bons jogos, isso cria um ciclo virtuoso, né? Os jogadores vão ganhando confiança, não só em si mesmos, como também nos companheiros, o técnico ganha confiança no trabalho, o ambiente do clube é mais tranquilo. Então, assim, não tenha dúvida. E a questão também do calendário, né? Porque como o calendário do Bahia tá muito agitado, só em agosto o Bahia vai fazer 9 jogos, o Bahia não viajou nesse período, né? Então isso também dá uma segurada na bronca de viagem, logística de hospedagem, embarque, desembarque, que tudo isso cansa, desgasta, e o Bahia conseguiu segurar aí pelo menos esses jogos, muitos jogos tensos, claro, de estresse, mas dentro de Salvador. Então isso pesa. Eu penso que, olhando para o que o Bahia conseguiu fazer nessa sequência dentro de casa, e esse primeiro jogo fora em que o Bahia conseguiu se impor diante de um adversário que até vinha num processo de recuperação na Série A, perdeu para o Ceará, ok, mas desde que o Marcelo Oliveira chegou, estava lá conseguindo fazer seus pontos. Eu vejo que essa sequência em casa do Bahia deu bons frutos, pelo menos pelo que a gente viu hoje. Foi um Bahia que se impôs diante de um Fluminense no Maracanã, não sentiu e conseguiu fazer o tipo de jogo parecido com o que faz em casa, de buscar pressão em determinados momentos, de criar oportunidades. Então, penso, Celso, que ter jogado essas quatro partidas em casa e ter conseguido o desempenho que fez o Bahia, eu vejo isso como um ponto importante para o Bahia ganhar confiança. E hoje, fora de casa, já deu sinais que essa confiança está refletindo no campo.
Bom, a situação do Bahia com o empate acaba que ela não muda muito, né, para efeito de tabela. Assim, entre aspas, né? É um ponto só. Entretanto, é aquele ponto que faz com que o time durma fora da zona de rebaixamento, né? E para quem disputa uma Série A, sabe como é importante, como é sufocante, na verdade, você estar tanto tempo no Z4, né? É uma pressão muito grande. Os adversários olham para você de uma maneira diferente, lhe encaram de uma maneira diferente. E esse um ponto apenas, somado aí no Maracanã, acaba representando uma mudança significativa, né?
Pois é, Celso, representa. Como você bem disse, tem uma. Vamos dizer assim, continua no mesmo lugar na tabela, 15º, mas no meio da rodada e durante o próprio jogo, o Bet estava na zona de rebaixamento. E considerando que algumas equipes que estavam mais distantes estão perdendo ponto, o Bahia fica, por exemplo, vai estar 3 pontos do 10º lugar, que é o América Mineiro. Né? O Sport estava tão distante do Bahia e só são 2 pontos. O Sport tem um jogo a mais. O Bahia está atrás do Vitória 1 ponto, mas tem um jogo a menos que o Vitória, tem um jogo a menos que o Sport, tem um jogo a menos que o Botafogo, que está 3 pontos, e um jogo a menos que o América, que está 3 pontos. Então, esses pontinhos acabam fazendo ali uma gordura, e eu penso que isso deve ser valorizado, né? Mas não houve uma grande mudança na tabela, mas o Bahia está somando pontos e de repente está se espremendo ali na tabela junto com o pessoal já do pelotão, que é um nervosão. Mas o pessoal de nervosão que estava mais em cima está ficando mais próximo, e isso acaba, claro, colocando mais gente nessa briga.
E aí, nos próximos compromissos, o Bahia ainda tem isso, né? Bahia ainda está disputando três competições, ainda tem Sul-Americana, ainda tem Copa do Brasil, e vai ter aí
Isso.
essas semanas intensas, né? A gente vai ver aqui, vai pegar o Cerro fora agora, não é isso?
Isso.
Depois
Uruguai.
recebe o América pelo Brasileirão.
Confronto direto já, né? Três
Sai
pontos.
para pegar o Palmeiras no jogo decisivo da Copa do Brasil, das quartas de final,
Maracanã forte.
não é isso?
Isso.
E depois Cruzeiro fora também.
Quer, que é uma
Meu
bronquinha.
amigo.
É uma sequência.
Quer que a gente. Quer que a gente. É, vamos lá. Vamos analisar essa sequência, então.
Esse mês de agosto é um mês muito puxado, né? Para mim, o que pesa mais aí é o fato de terem jogos eliminatores nesse interim do Campeonato Brasileiro e o fato do Bahia no Campeonato Brasileiro não ter espaço para errar, né? Não ter gordura. Se o Bahia tivesse gordura no Campeonato Brasileiro, tivesse fazendo ali uma campanha a nível Fluminense, até entre o Fluminense e o Cruzeiro ali com 23, 24 pontos, talvez essa sequência fosse encarada com um pouco mais de tranquilidade, mas o Bahia não pode errar. Então, o Bahia, esse jogo contra o América Mineiro é decisivo. Jogo contra o Cruzeiro, o Bahia tem que pensar em pontuar, né? Porque o Bahia, como ele está dizendo, não tem gordura. Mas o jogo contra o Cerro, acho que o que pega mais é a questão da viagem, né? O deslocamento para outro país, o Uruguai ali do lado, ok, mas é no sul do país, o Bahia tá bem distante. E é um jogo que é uma equipe que catimbou muito aqui em Salvador, então imagino que o ambiente vai ser muito hostil lá. Então, e um jogo eliminatório é um jogo que normalmente tem uma carga emocional muito forte. E isso talvez complique o Bahia mais do que a qualidade do adversário. O jogo contra o América tem um América que está pontuando, né? Então, o Adilson Batista chegou aí, conseguiu fazer o América somar 7 pontos contra a Inter, Santos e Palmeiras. Então, isso aí tem que ser levado em consideração. E o América, que é ex-clube do Anderson Moreira, né? Acho que vai ser um confronto curioso. E aí, depois vem o Palmeiras, que o Bahia não é o favorito, né? O Bahia vai para lá querendo a realização de um sonho, já que não chegou ainda em semifinais de Copa do Brasil e vai decidir isso contra o Palmeiras. Tem a prerrogativa de empatar e de repente levar para um pênalti, tentar contar com a ansiedade do Palmeiras em algum momento, mas o Palmeiras é o favorito à vaga. E aí depois o jogo contra o Cruzeiro para encerrar o turno, mesmo faltando o jogo do Ceará. Cruzeiro que nunca é um adversário viável para o Bahia, né? Historicamente o Bahia tem muita dificuldade com o Cruzeiro e é uma equipe qualificada, talvez esteja envolvida na Copa do Brasil Libertadores e faça o que fez hoje contra o Vitória, né? Usar uma equipe mista. Mas é uma sequência difícil para o Bahia, principalmente pela falta de tempo, né? O desgaste não é só físico, acho que o desgaste é emocional e isso vai exigir muito do Bahia. O mês de agosto vai exigir muito do Bahia e a expectativa é que a equipe comece a ter mudanças mesmo, para poder os jogadores conseguirem um respiro e manterem o um nível de desempenho até o final. Porque eu penso, Celso, que a cobrança não vem nem agora, mas quando chegar finalzinho de outubro, novembro, vai pode ter muita dificuldade na temporada, porque, se não me engano, é a equipe brasileira de Série A que mais jogou na temporada hoje é o Bahia. São 47 jogos, se não estou enganado. E isso puxa muito, né? A gente ainda está em agosto.
47 jogos, 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, com 68 gols marcados e 39 gols sofridos.
É muito jogo.
É muito jogo. É muito jogo. Bom, vamos fechar aqui nosso programa, então, Cássio, analisando os destaques individuais desse importante empate lá no Maracanã.
Vamos sim, Celso. Se fosse para pegar o destaque individual do jogo todo, eu ia votar em Pedro. Pela qualidade. A gente estava aqui, né, antes até de começar a gravar o tele aqui, comentando as jogadas dele, jogadas bonitas, de qualidade, objetivas, né? É um jogador que agregou muito ao ataque do Fluminense, fez um golaço, deixou o Matheus Alessandro na cara do gol. Seria o melhor do jogo. Mas no recorte do Bahia, para mim, Zé Rafael fez um bom jogo, Paulinho, pódio ali junto com o Zé Rafael. Mas eu vou colocar um cara aqui que volta em mente pega no pé e hoje fez um bom jogo, Vinícius. Vinícius, ele conseguiu.
Mas aí que tá, veja, para deixar claro. É exatamente este bom jogo que faz com que Vinícius seja Vinícius. Ele
É,
faz bom
exatamente.
jogo, você vê que ele tem qualidade, que ele é um jogador que sabe o que fazer com a bola, mas ele faz isso muito raramente na Série A. Né? Porque
Exato.
e é constantemente assim, ele faz um bom início de temporada, enfrentando adversários de nível mais baixo. Eu não vejo nem em relação a nível técnico, eu penso mais em intensidade mesmo, sabe?
Sim.
Não, porque, como eu estou dizendo, tecnicamente eu acho um jogador acima da média. Mas em intensidade, eu acho que ele só consegue ali naqueles jogos do começo da temporada.
No
Depois do
trotinho, no trotinho.
Brasileirão, quando vai para a Série A, que os jogos são mais intensos o tempo todo, todo jogo é muito pegado. Você vê todo jogo, dois, três jogadores do time caindo em campo com câimbra, terminando o jogo exaurido. E aí, quando a gente vai para esse recorte, é que Vinícius some. É que Vinícius passa a fazer um bom jogo, que foi hoje de fato, em 6 rodadas, 7 rodadas, 8 rodadas. Esse é o problema, que aí não dá para contar com ele. Só que às vezes demora para os times perceberem que não dá para contar com ele, porque essa inconstância é a regularidade dele, é a marca dele. Ele de fato tem mais jogos com desempenhos ruins do que bons. E aí, para você contar com ele, é uma aposta de risco muito alto. Esse é o meu senão em relação a Vinícius.
Todo mundo pensa aqui em Salvador sobre o Vinícius que ele, caso conseguisse fazer a função do Elton, ele ia render melhor. Mais distante dos volantes adversários, pegando a bola um pouco mais de frente, sempre. Pelo menos via de regra, e ele sendo mais elemento surpresa ao entrar na área, não o homem que cria, né? Mas realmente, com Elton é o dono da posição, é difícil, até porque tem a questão da marcação, e o Vinícius não marca tão bem quanto o Elton. Mas hoje foi daqueles jogos em que ele estava virado para a lua, né? E ele conseguiu fazer um bom jogo. O gol do Bahia sai de um passe em que ele foi muito
Joguinho no
desnecessário.
Maracanã. Joguinho no Maracanã ajuda, companheiro.
Ah, é, que é o tapete. Ele já jogou lá,
Ajuda.
Fluminense.
Não, o problema nem ser o tapete eu nem digo tanto, que hoje em dia tá tudo muito nivelado na Série A, mas é a atenção da mídia nacional, sabe?
Sim.
Eu sempre acho que o jogo no Maracanã dá uma empolgação, instiga mais nos jogadores.
Faço ideia. Imagino que sim. A gente vê até muita lógica nisso, né? E ele cumpriu isso hoje bem. E para mim merece na partida de hoje um pódio. A liderança do
Cornetada à
campeonato.
parte merece. Tá
Merece, merece.
certíssimo. Cornetada à parte merece sim.
Porque ele, assim, analisando o jogo, né? Se a gente analisar o desempenho da temporada, a gente vai com certeza ter muito mais ressalvas. Mas hoje, pelo jogo que ele fez, eu penso que ele merece sim, junto com o Paulinho e com o Zé Rafael, que já é até uma constante, né? Já parece até que a gente coloca no automático, mas Zé Rafael faz uma diferença incrível para esse time do Bahia.
Então, agora vamos definir os piores. Tem um pior, alguém que se destacou negativamente aí?
Rapaz, tem. Elton fez um esforço para ser o pior do Bahia, mas
Fez
é
o
de carinho.
esforço para ser pior.
Elton buscou esse título hoje. E Edgar Júnior também estava lá ensaiando, né? A comemoração já, mas fez o gol, e aí é evidente que a gente não tem nem que passar perto disso. Mas durante a partida foi mal. Para mim, o cara que com certeza não viveu nenhum momento bom na partida foi Bruno, lateral direito. Tomou um sufoco
Porra,
incrível
foi
no passeio
foda.
da Alessandro, de Pedro. Não conseguiu dar sequência à jogada na direita. E hoje ele fez sua pior partida desde que chegou o Bahia. Penso que Bruno foi o pior do Bahia. Para
Vai
não deixar
embolar na
passar,
cama.
só um detalhe, Celso. Vou colocar entre os piores do jogo, na verdade, o pior do jogo, vou colocar o Ayrton, o volante do Fluminense. Por um detalhe. No final do jogo, o jogador do Fluminense caiu dentro da área do Bahia. O jogo já estava 1-1. Anderson, goleiro do Bahia, botou a bola para fora. O jogador do Fluminense cobrou a bola no pé de Ayrton, ele deu sequência à jogada, pegando os jogadores do Bahia todo de surpresa. E quase aí a bola chegou a frequentar a área do Bahia, mas não levou perigo. Isso instantes antes do jogo acabar. E lógico que deu aquele rebu ali depois do jogo. Enfim, os jogadores ficaram chateados, incomodados. E ele disse assim: ah, a gente precisa ganhar o jogo. E eles ficaram enrolando. E aí eu abro um parênteses que 70% da partida do Fluminense foi cera. Sornossa chegou ao cúmulo de repetir o que o jogador defensor fez quinta-feira contra o próprio Fluminense. Ele se machucou na linha de fundo, com metade do corpo para fora do campo. Ele levantou, foi para dentro do campo e caiu, para o jogo parar. Então, a gente fica buscando. Então, se não sabe fazer fair play, bota o juiz para decidir isso. Porque o que fez hoje o Ayrton, imagine se essa bola entra, se tem alguma consequência, a confusão que não seria. E já causou confusão mesmo sem ter uma consequência mais grave. Então, Ayrton, para mim, merece esse puxão de orelha aí. Ele é um jogador que tem um histórico muito ruim de atitudes, né,
Importante.
disciplina. Então, isso deve ser chamado a atenção. Mas com a bola rolando, com o lance de futebol, para mim, Bruno foi o pior, porque ele realmente tomou. Vai ter um pesadelo punk aí com o Matheus Alessandro, que deitou e rolou hoje.
Oi, bem, companheiro. Então vamos embora, né?
Vamos nessa, meu amigo. Grande abraço.
Valeu.
Muito obrigado. Valeu, Arão. Rodrigão, um abraço para você também. Tchau, gente.
Valeu, Cássio. Um abraço para você, um abraço, Rodrigão. Um forte abraço a todos, galera, e uma boa semana para quem que tá começando essa, para quem tá ouvindo esse programa no início da semana. Mas creio que sim, porque o Bahia tem compromisso demais. Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau.